Vamos à reflexão da palavra de Deus? Vamos ficar em pé. E eu quero fazer uma oração, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, pedindo que o Espírito Santo possa nos dar entendimento sempre da palavra. Eu costumo dizer que ler a Bíblia não é como ler a revista Caras, não é como ler uma revista, os mais antigos, né? Contigo, Manchete, lembra? Aquelas revistas. Não, ler a palavra é Deus falar com a gente, não é? Deus fala ao nosso coração. Você pode pedir isso ao Senhor nesta manhã. Senhor Deus e Pai, eu quero te glorificar, te agradecer pelo privilégio de estar na comunhão dos meus irmãos nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque nós podemos dizer que o Senhor se faz presente no nosso meio. E que desde as primeiras palavras dessa reunião, o Senhor já estava nos abençoando. Queremos te dar graças pela vida do irmão ao lado, esse irmão que foi alcançado por tua graça e bondade. Queremos te dar graças, ó Deus, pela nossa vida. E que nesse recado, Senhor, acima de tudo, o teu nome seja glorificado. Sê conosco, ó Deus, nessa reflexão. Enche o nosso coração, nos dando entendimento da tua palavra. Assim nós oramos em nome do teu filho Jesus. A igreja diz amém. Vamos abrir em Êxodo, capítulo de número 12. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo, capítulo de número 12. Você achou? Amém? Sou feliz de ver também Jorge Ricardo aqui, Márcia, parceiros de longas datas. Que bom, vocês estão numa casa abençoada, viu? Depois você me empresta essa camisa, viu? Muito bonita, gostei dela. Êxodo 12. Vamos ler até o versículo número 11. Acompanhe a leitura. Eu estou usando a nova AA, tá bom? Eu não sei qual é a tradução aqui, mas eu esqueci de perguntar ao pastor Rômulo. Diz assim o texto: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e a passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés, o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto as pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? Até aqui, Deus abençoe a leitura. Podem sentar, irmãos. Nós não teríamos outro tema para compartilharmos que não fosse esse, a Páscoa. Obviamente, nós entendemos que a Páscoa é a data, creio eu, a data mais importante do calendário cristão. Nós nos alegramos no Natal, né? Existem algumas celebrações, mas a Páscoa, de fato, tem um valor especial para todos nós, como crentes em Jesus Cristo, como cristãos. E eu li esse texto, meus irmãos, porque esse texto mostra a origem de tudo. Por que celebramos a Páscoa? Qual o seu significado? Qual o seu valor? Eu acho oportuno falarmos sobre isso, insisto em dizer. E nós acabamos de ler um texto que fala exatamente da sua origem, a origem da Páscoa. E a origem da Páscoa começa visando um povo que até então estava escravo. Um povo que há 430 anos clamava ao Senhor Deus por libertação. Um povo sem direito a nada, um povo que não era livre, não podia ir nem vir, não podia comprar, não podia vender. Um povo sofrido. E que nós lemos em Êxodo capítulo 3... o Senhor dizendo a Moisés: eu vi a aflição do meu povo, Deus tratando esse povo escravo como dele. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. E por isso desci, a fim de livrá-los. A fim de livrá-los. Então Deus ouviu o clamor. Nós já aqui, de início, percebemos a misericórdia de Deus por um povo sofredor. E o Senhor usa esse homem, Moisés, para dar início a esse processo de libertação. Resposta de choro, de clamor, por muitos anos. E a gente vê aqui a mão do Senhor começando a agir para mudar o curso de um povo. Houve resistência? Sabemos que houve. Como tudo que envolve a obra de Deus tem resistência, né? Se você se prontifica a servir a Deus, esteja pronto para as resistências. Elas sempre existirão, sempre se levantarão. E houve resistência, porque isso não é coisa nova. E nós que estudamos a palavra de Deus, estou procurando sintetizar bem a mensagem, ser objetivo, nós sabemos que nessa resistência o Senhor promoveu algumas pragas para minar as forças do opositor, para minar as forças daquele que estava até então mantendo este povo na escravidão. E aí ele transforma água em sangue. Você que estuda a palavra, você já viu isso. O Senhor depois envia a praga das rãs, depois vem a praga dos piolhos. Imagina, todo mundo com piolho naquela época, que horror, né? Ele envia a praga das moscas, mosca para todo lado, haja, né? Coisa para... não tinha jeito, né? Depois ele envia a praga das pestes dos animais, envia situação de úlcera. A gente lê o Senhor enviando ao longo desse tempo chuva de pedra, depois a praga dos gafanhotos. Depois houve trevas em toda a região. Sempre, 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 Faraó resistindo à mão de Deus. E aí o Senhor resolve dar um ponto final. Porque quando Deus resolve bater o martelo, ninguém impede. Aí o Senhor resolveu dar um ponto final. Porque ele já havia dito: eu para isso desci, para livrar esse povo, o meu povo. Quando Deus decide, irmãos, ninguém impede. Quando Deus determina, e quem determina é Ele, não sou eu e nem você, é Ele quem determina tudo, ninguém impede. Não pense que você determina alguma coisa, não. Se Deus não quiser, nada vai acontecer. E se Deus quiser, nem o inferno impede. E quando Deus quer, as coisas acontecem. E Ele resolveu dar um ponto final. E aí disse: bom, agora eu vou tocar nos primogênitos, que era o ponto final de toda aquela resistência. Foi nesta ocasião, e aí nós começamos a entender que Deus, assim, institui a Páscoa. Ele instrui Moisés, instrui Arão, e diz no versículo 3, fale à congregação, no dia 10, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais. Diz o verso 5, instruindo, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Verso 7, pegarão um pouco do sangue, ao sacrificarem o cordeiro, passarão nas ombreiras, nas vigas da porta, porque o sangue ia proteger. E ele diz, verso 12, porque naquela noite passarei na terra do Egito. E no finalzinho do verso 12, dizendo, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então, o que você pode perceber? Que a Páscoa marcou uma data onde o juízo e a justiça de Deus fosse lembrada. O Senhor estava dizendo, naquela noite passarei e executarei juízo. Então, o judeu até hoje, quando ele olha para a Páscoa, ele lembra disso. O Deus que executou justiça e juízo sobre eles. E aí o Senhor executou isso, e agindo o Senhor ninguém impede, e você que conhece a história da nação de Israel, Israel entrou numa terra boa que emana leite e mel, e depois de tantos anos, aquele povo que era escravo saiu rico do Egito, aquele povo que era escravo se viu livre numa terra ampla, numa terra produtiva, enxergando ali a bondade e a misericórdia de Deus. E daquele momento em diante, o povo deveria se lembrar sempre daquele feito, daquele ato. É a Páscoa. Nunca se esqueçam. Era isso que Deus estava dizendo. Jamais se esqueçam desse dia. Lembrem-se sempre daqueles 430 anos que vocês ficaram clamando, chorando, buscando libertação e não conseguiam pelas suas próprias forças, pelos seus próprios recursos. Lembre-se de que eu sou o Senhor que libertei vocês, que livrei vocês. E aí, irmãos, chega o tempo da graça e da bondade. Jesus Cristo foi apresentado por João como eis aí o Cordeiro de Deus. Foi assim que Jesus foi apresentado. Ele não foi apresentado ao mundo como ainda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus veio amando um povo escravo. Escravo do pecado, escravo pelas suas ignorâncias. Porque quando Jesus orou em João 17, ele disse, eu não oro somente por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim. Você estava no coração do Senhor, eu estava no coração do Senhor. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assim ele foi apresentado. E lá no Evangelho de Lucas 22, quando a ceia foi instituída, não é? Jesus Cristo, ele diz, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, porque era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal, diz aqui o texto. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão e preparem a Páscoa e comam comigo. E naquela ocasião, na ocasião da Páscoa, Jesus ordenou a Pedro e João que preparassem o cordeiro pascal. E eles prepararam. Só que no momento da ceia, chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse, tenho desejado ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois lhes digo que nunca mais o comereis até que se cumpra o reino de Deus. E tendo tomado o cálice, tendo tomado um pão, dando graças, partiu dizendo, isto é o meu corpo, e ele muda a linguagem, que agora é dado por vocês. Ele agora se anuncia como o Cordeiro de Deus. Não aqueles inúmeros cordeiros que ao longo dos anos foram sacrificados, porque desde aquele dia até a vinda de Jesus, a Páscoa era celebrada e cordeiros eram sacrificados, sangues eram aspergidos, derramados por longos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Agora vem Jesus e diz: comam de mim e bebam de mim, porque eu sou o Cordeiro de Deus. E a gente vê na atitude de Jesus Cristo o quê? Ele sinalizando, irmãos, a nossa libertação. Porque sabe qual era a minha condição e a sua? O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 1, capítulo de número 2, que nós éramos por natureza, todos nós, na nossa ignorância, nós éramos por natureza tidos como filhos da ira. É assim que Paulo nos trata. Eu estava no meu caminho errado, você estava no seu caminho errado, eu estava no meu caminho de ignorância. Eu particularmente venho de uma família onde passamos por tantas religiões, e a gente vê o apóstolo Paulo dizendo: nós outrora, vocês eram tidos como filhos da ira. E aí vem Jesus, e através do seu sacrifício nos liberta de um império das trevas. Colossenses 1. Ele, Jesus, vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma obra, irmãos, de libertação aconteceu na nossa vida. Nós vivíamos sob o império das trevas. Nós não tínhamos noção, não enxergávamos a verdade, estávamos cegos, caminhando cada um de nós o seu próprio caminho, cada um de nós tinha o seu próprio curso. E um dia a graça do Senhor nos alcançou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque ele voluntariamente se deu. Ele voluntariamente se entregou, tomando sobre si as nossas maldições, tomando sobre si as nossas dores, cravando ali na cruz o Cordeiro de Deus agora. Deus amou muito a maneira que deu o seu filho, transformou o seu filho no Cordeiro, o Cordeiro. E ali cravado na cruz, ele foi moído, ele foi pisado, ele foi humilhado. Com isso, tomando sobre si as nossas maldições, Isaías diz isso, as nossas dores. É, irmãos, nós não merecíamos nada disso. Estávamos distantes do Senhor. E Jesus Cristo, ao morrer na cruz e ao expirar, ali na cruz, ao derramar o seu sangue, ele nos trouxe a reconciliação com Deus Pai. Nós fomos reconciliados pelo sangue da cruz. Nós que éramos até então filhos da ira, nos tornamos filhos de Deus por causa da cruz, por causa do Cordeiro que foi crucificado, sacrificado, moído. E o império das trevas, achando que vencera tudo, veio o terceiro dia e o Cordeiro ressuscitou dentre os mortos, mostrando que a fé cristã não é uma fé morta, é uma fé viva. Nós adoramos e servimos a um Deus vivo. A nossa fé faz sentido, irmãos. A fé cristã não é baseada numa mitologia, não é um mito, não é uma invenção. É a obra, é a realização da graça de Deus na nossa vida. Então nós estamos de fato num dia muito especial. Porque hoje nós estamos, irmãos, celebrando a graça de Deus. É importante você entender, é importante nós entendermos de que nós não merecemos nada da parte do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos é graça de Deus. O que que Paulo diz? Que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode ter 50 anos de crente ou um ano de crente, não importa. Você precisa ter em mente que você é o que é. Você tem o que tem por causa da graça do Senhor nosso Deus. E esta graça foi alcançada na cruz do Calvário. O Cordeiro foi crucificado. Nós, irmãos, precisamos sempre ter isso em mente. Nós podemos louvar, nós podemos trabalhar, nós podemos fazer o que fazemos todos os dias, mas termos sempre o entendimento de que a cada manhã é a graça de Deus que se renova na nossa vida. É a bondade de Deus. É muito bom saber que nós vivemos num mundo de muitos deuses, mas o Senhor já executou o juízo sobre todos eles. Na pessoa de seu filho. Às vezes eu fico admirado quando eu vejo alguns crentes aí preocupados. Oh, cuidado, Satanás. Ele, oh, eu já vi crente tentando falar comigo baixinho. E eu, por que baixinho? Ah, para o diabo não ouvir. E esses crentes com a paranoia, irmão, você já tem a marca, o selo do Cordeiro na tua vida. Aleluia, glória a Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente vê uns crentes aí com umas paranoias, sabe, de, oh, vamos orar, bota a mão na cabeça, sai, sai, sai o quê? No dia que você abraçou a fé, todo o mal caiu por terra na tua vida. Você hoje é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Você não precisa mais botar a mão na cabeça e dizer, sai, sai, sai. Por quê? Porque você hoje é um templo do Espírito Santo. Tudo isso por causa do Cordeiro que foi sacrificado. Tudo isso por causa desse Deus Pai que olhou para mim e para você com misericórdia e resolveu enviar o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Então nós estamos hoje aqui, irmãos, rendendo ações de graças, quando na verdade nós temos que render ações de graças todos os dias. A Páscoa tem que ser comemorada todo dia. É você acordar um novo dia e dizer, louvado seja o nome do Senhor. Ele me libertou das trevas. É você caminhar dizendo, louvado seja o Senhor. Porque, irmãos, lutas nós sempre tivemos, sempre teremos, não adianta. Eu sei que nós temos irmãos aqui passando por alguma situação difícil, situação complicada, mas saiba uma coisa, você não está sozinho, o tempo de Deus vai chegar e você vai cantar um cântico de vitória. Sabe por quê? Porque você é amado por Deus. Sabe por que você o ama? Porque Ele te amou primeiro. Assim diz João. E nós temos, irmãos, que olhar o nosso dia a dia, em meio às lutas, em meio às dificuldades que a vida nos impõe muitas vezes, e entender que nós já fomos alvos da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, e que às vezes nós achamos que Deus está demorando, que as coisas vão acontecer. Irmão, o tempo de Deus vai chegar, porque Deus agindo, Ele realiza os planos dEle na vida daquele que crê. Ele ouve o clamor daquele que geme, daquele que chora. Ele conhece as tuas lágrimas, irmã. Ele conhece os seus medos, os seus dramas. E muitas vezes, por trás de um sorriso, existem tantos questionamentos. Mas saiba de uma coisa, você foi, é e sempre será alvo do amor de Deus. E a Páscoa, que celebra esse dia, sabe, em que o Senhor, cravado na cruz, tomando sobre si as nossas dores, as nossas maldições, ressuscitando ao terceiro dia em glória. Irmãos, todo esse plano divino arquitetado visava você, visava eu, um mero pecador. Um mero pecador. Então que as misericórdias do Senhor continuem sendo o nosso sustento. Que você entenda, ao sair deste lugar hoje, de que Se não fosse o Senhor, o que mais poderíamos fazer? Que nós possamos aqui sair desse lugar hoje pensando como o sábio Salomão já havia escrito, não é? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que constrói. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é isso? É, nós temos que sair daqui reconhecendo que tudo, irmãos, que nos cerca, apesar das lutas, tudo que nos cerca é por causa da graça e da bondade do Senhor. Nós estamos de pé por causa da graça do Senhor. E você não vai cair por causa da graça do Senhor. Porque o justo caminha pela fé. E essa fé não é produto da Maranata, essa fé não é produto da Nova Vida, essa fé não é produto da Presbiteriana. O autor da nossa fé é Jesus Cristo. Ele é o autor. Essa fé, a vitória que vence o mundo, diz o apóstolo João, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quando eu pensei nesse dia, e vindo aqui para trazer esse recado, compartilhar com os irmãos, eu vim dizendo: Senhor, obrigado, 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 porque eu não mereço nada disso. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, porque se não fosse a sua graça, eu continuaria eu na macumba. Se não fosse a sua graça, você saberia onde você estaria agora. Pense, onde você estaria agora se o Senhor não tivesse te alcançado? O que você estaria fazendo agora? Imagina. Mas você está aqui adorando a Deus. Mas você está aqui glorificando, erguendo as tuas mãos. Mãos limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. O que é isso? É graça do Senhor, bondade. Eu olhar para a cruz e dizer: mérito zero do homem, tudo para Deus. A Ele toda glória. A Ele todo louvor. E você pode erguer as mãos comigo e dizer: ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória. É a Páscoa, irmãos. É a Páscoa. É o dia em que o Senhor executou juízo e justiça visando a nossa vida. E hoje podemos dizer: somos livres em Jesus. Que nós possamos, irmãos, sabe, compartilhar isso com outros, porque o mundo que nós vivemos é um mundo de muitas prisões. Nós vivemos um mundo de muitas crenças, e quando eu paro eu penso: meu Deus, mas o Senhor abriu os meus olhos, o Senhor abriu os nossos olhos, é misericórdia, é bondade de Deus. E eu quero nesta manhã com você agradecer. Porque não teria outra palavra não ser essa: obrigado, Senhor. É a Páscoa. Obrigado. Com muito respeito à sua luta, o que você estiver passando, deixe ela um pouquinho de lado. Feche os seus olhos hoje e diga: Senhor, obrigado pela obra da cruz. Porque um dia nós estaremos na eternidade, meus irmãos. Você vai estar na eternidade com esse seu irmão ao lado. Um dia nós estaremos num lugar onde não haverá mais choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá lágrima, não vai ter bico de papagaio, não vai ter úlcera, não vai ter dor de coluna, porque estaremos para sempre com o Senhor. Seremos transformados na incorruptibilidade do Senhor, teremos uma vida completamente diferente desse mundo de dor. Tudo começou porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado. O Cordeiro Pascal, como o próprio apóstolo Paulo denominou. A Ele toda a glória. Você pode agradecer comigo? Vamos ficar em pé. Vamos erguer as nossas mãos. Oh, e você pode ofertar a Ele uma palavra de louvor e gratidão. Você pode erguer as tuas mãos. Estamos num domingo de Páscoa. O domingo da ressurreição. O domingo da obra. A obra das obras, aleluia, a maravilha de Deus que alcançou você, que me alcançou, aleluia. Senhor, louvado e glorificado seja o teu nome. Queremos render honras e glórias a ti, Senhor. Oh, Senhor, tu és grande, grande é o teu poder. Tu és Deus maravilhoso, aleluia. E nós queremos sim, Senhor, render ações de graças por Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por tão grande amor, ó Deus Pai, Tu deste o Teu Filho. E esse Filho voluntariamente se entregou na cruz, aleluia. Hoje somos livres e Te agradecemos. Obrigado, 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 Senhor. Não mereço tão grande dádiva, mas assim aprove ao Senhor, aleluia. Então receba da tua igreja toda a honra e toda a glória. Receba deste teu servo toda a honra e toda a glória. Desta tua serva, deste jovem, deste adolescente, todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse Deus digno de receber a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor, porque sobre nós não há maldição, sobre nós está a bênção do Senhor. Oh, obrigado, Senhor, porque praga alguma nos atingirá, aleluia, porque nós temos a marca do Cordeiro Imaculado, aleluia, do sangue do Cordeiro. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a honra. Você pode dar as mãos a esse irmão ao lado e agradecer a Deus pela vida dele, dizer: Senhor, obrigado pela vida do meu irmão. Agradeça a Deus por ele. Nós estamos celebrando a Páscoa. Jesus morreu na cruz, irmãos, não para te dar um carro novo, nem um apartamento novo. Ele morreu na cruz para te salvar. O recado do evangelho visa vidas e não bens materiais. Vidas, esta vida que você está segurando na mão é importante para Deus. Então agradeça, diga obrigado, Senhor, por esta vida, Senhor, por essa pessoa que eu posso chamar de irmão em Cristo. Aleluia. Nós abençoamos uns aos outros, nós te glorificamos, Senhor, pela família da fé. Glórias ao teu nome, aleluia. Bendito seja o teu nome. Renova o meu irmão, fortalece a minha irmã. Que ele jamais olhe para trás, Senhor, mas que nós possamos continuar caminhando de fé em fé, de glória em glória. Assim nós oramos, assim nós abençoamos uns aos outros, no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Dá um abraço aí no teu irmão, diga para ele: Feliz Páscoa, é? Aleluia.